O Século do Jornalismo.
O primeiro jornal a circular no Brasil foi o Correio Carioca, em 1808. O jornal era editado e impresso em Londres e chegava clandestinamente ao Brasil através de navios. No mesmo ano, com a vinda da família real portuguesa, instaura-se a imprensa régia. Surge então o primeiro jornal impresso no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro.
Já no início do século XX, o jornalismo deixa de ser produzido de forma artesanal e passa a ser tratado como uma empresa. As folhas ganham estruturas específicas e os equipamentos possibilitam o aumento da produção e circulação dos periódicos. A linguagem predominante é literária. Quem escreve para os jornais são os cronistas, romancistas ou poetas.
O jornalismo tem influência francesa e o texto tem estilo parnasiano, com formas e linguagens rebuscadas. É usado nariz de cera, forma de texto que começa dizendo coisas gerais para depois falar o que é mais importante.
A cidade do Rio de Janeiro, até então capital da República, viu nascer em 1907 a Gazeta de Notícias, seguida de jornais que marcaram a história da imprensa brasileira, como o Globo, o Jornal do Brasil e Correio da Manhã.
Apesar de grandes agitações políticas, surge em 1921 o Diário do Rio de Janeiro, que foi o precursor da imprensa informativa, como existe atualmente. O jornal se distancia das questões políticas e dá destaque para informações de utilidade pública.
Em 1922, o Jornal do Brasil começa a receber pequenas notícias de uma agência dos Estados Unidos. A partir daí, começa a ser conhecido o modo americano de se fazer notícia. Junto com a nova linguagem, vieram os novos equipamentos.
No Brasil, o telefone, o telégrafo e a máquina de escrever só passam a fazer parte do cotidiano dos jornalistas a partir da década de 30. Esses equipamentos só chegam às redações brasileiras por causa de um acordo com os Estados Unidos para o desenvolvimento de seus produtos.
Em 1938, Getúlio Vargas legaliza a profissão de jornalista, sendo assim descrita.
Aos trabalhadores que, nas empresas jornalísticas, prestem serviços como jornalistas, revisores, fotógrafos ou na ilustração, entende-se como jornalista, o trabalhador intelectual cuja função entende desde a busca de informações até a redação de notícias e artigos, e a organização, orientação, direção desse trabalho, mas também tem a obrigatoriedade de registro no Ministério do Trabalho.
O período de 1930 a 1950 é um grande momento para o jornalismo, apesar de ser produzido de forma artesanal e com distribuição restrita. A imprensa era um meio de arranjar prestígio e ingressar na política, mesmo porque o jornalismo não era encarado como uma profissão. Geralmente, o dono do jornal e o editor eram a mesma pessoa, marcando o uso do jornal para interesses políticos e disputa de poder.
No começo da Segunda Guerra Mundial, os brasileiros começam a dar importância aos fatos internacionais e as primeiras páginas dos jornais são dedicadas às agências de notícias de fora do país.
Passada a guerra, começa a ser discutido o que é notícia e como deve ser veiculada. Introduz-se o lead e suas 6 perguntas básicas, que devem iniciar toda a matéria com quem, quando, o que, onde, por que e como.
O lead chegou ao Brasil primeiro nas matérias internacionais e, sobretudo, no período da Segunda Guerra, quando as matérias internacionais ocupavam toda a primeira página do jornal por causa da grande importância da guerra. Então, não havia, por parte do jornalista, a consciência de que eles não estavam fazendo o que se fazia no resto do mundo. A maneira como se escrevia no Brasil não era a maneira como se escrevia no resto do mundo. Havia uma distância evidente. O lead foi introduzido num pequeno jornal, que foi o Diário Carioca, num outro pequeno jornal, pelo menos da imprensa, depois num grande jornal, o Jornal do Brasil. Isso, e como se tornou conhecido a partir do Jornal do Brasil, houve várias campanhas contra, né? Uma delas desenvolvida pelo Nelson Rodrigues, e que fez uma forte campanha contra os idiotas da objetividade, que eram os redatores do Pop 10 do Jornal do Brasil.
Também a máquina fotográfica só se populariza depois da Segunda Guerra Mundial. A fotografia antes era considerada como algo secundário, por causa da demora no processo de colocação das fotos nos jornais.
De 1950 a 60, acontecia a época de ouro das revistas. O Cruzeiro chegava a vender mais de 1 milhão de exemplares semanalmente. Surgiram também revistas que priorizaram o fotojornalismo, como Manchete e Realidade.
Entre 1968 e 72, a imprensa entra na fase de nota oficial e do release, que muitas vezes, devido à dificuldade de se obter informações, ficava como única fonte da matéria.
A imprensa alternativa surge no final da década de 60, como reação à censura do governo militar. A linguagem era o humor e a cultura, mesclada com economia e política. Jornais como Pasquim, O Movimento e Opinião tiveram grande importância na crítica à ditadura militar, divulgando material que era censurado na grande imprensa.
O Pasquim chegou a vender cerca de 200 mil exemplares semanais. A censura aumentava. Entre 1970 e 74, mais de 60% do material produzido foi vetado pelos militares.
Os órgãos de imprensa não registrados no Departamento de Imprensa e Propaganda não tinham permissão para circular. A partir de 1970, 61 jornais e revistas independentes tiveram sua produção interrompida por ter sido cassada a licença para importação de papel e quase 1000 publicações não conseguiram registro.
Contrastando com essa repressão, o rádio e a televisão se expandiam. No fim da ditadura militar, existiam no país mais de 90 emissoras de TV, atingindo cerca de 60 milhões de pessoas. Porém, a tiragem dos jornais não ultrapassava 150 mil exemplares.
Na década de 70, é possível separar as cores nas fotos, mas elas somente chegam nas capas dos jornais 10 anos depois. Neste período, também o LIDE espalha-se por todo o Brasil.
O processo de informatização das redações começou nos anos 80. Primeiramente, o computador foi recebido como se fosse simplesmente uma máquina de escrever mais moderna, como explica o jornalista Nilson Lage.
Quando o computador chegou na redação, ele foi inicialmente visto como uma nova máquina de escrever mais sofisticada, com mais recursos. Hoje, o computador é praticamente um parceiro, né? É algo que se tem que lidar quase como um parceiro na produção, mais do que como uma máquina.
Com a entrada do computador, o mercado passou a exigir outra realidade profissional, com jornalistas de maior qualificação, especialização e que se adaptassem às novas condições de trabalho e intensificação do mesmo.
Com a informatização das redações, começou a existir a possibilidade de arquivo e a produção de textos ganhou maior rapidez. Os jornais começam a fechar mais cedo, possibilitando que cheguem antes às bancas. O computador permitiu que se armazenasse várias informações, aumentando a qualidade das matérias e diminuindo os custos da impressão e diagramação.
Outra grande revolução aconteceu na década de 90, a utilização da internet. A rede mundial de computadores facilitou o trabalho de apuração de informações, possibilitando maior quantidade de dados e versões. Também diminui as distâncias e viabilizou o conhecimento entre os povos.
Atualmente, existe a exigência de diploma para o exercício da profissão nas cidades onde há universidades de jornalismo. Em 1980, havia 73 escolas de jornalismo no país. Hoje, esse número ultrapassa de 150.
O profissional do jornalismo deve ser polivalente, capaz de apurar, redigir, revisar e diagramar, o que antes era feito por diversas pessoas. Além disso, deve ter conhecimento de outros idiomas e de informática, condições indispensáveis para o novo mercado. Acima de tudo, o jornalista é o profissional responsável por traduzir as informações vindas de toda a sociedade para o público em geral.
O jornalista é um tradutor de linguagem, né? Ele é um mediador social, através do qual passam as mensagens que são traduzidas de uma linguagem para outra. Numa sociedade moderna, cada segmento de poder tem um discurso próprio. Esse discurso não é compreensível do conjunto da população. Discurso científico, discurso jurídico, cada campo, cada área de poder desenvolve um discurso. O jornalista é o indivíduo que medeia a sociedade, traduzindo esse discurso, ampliando as áreas de abrangência dessas formas. Essa é a função básica do jornalista.
A era atual da imprensa brasileira é marcada pela rápida evolução tecnológica. Em menos de 30 anos, a imprensa passa das frases cunhadas em chumbo para o jornalismo online. E as mudanças não vão parar por aqui. Para o século XXI, a inovação tecnológica vai possibilitar novas áreas de empregos e a aplicação do jornalismo.
A informação se amplia e se difunde pelo mundo, tende a crescer a área de ocupação das pessoas que produzem informação, que são jornalistas. O que pode acontecer é que haja uma diversificação maior de especialização do jornalista. Por exemplo, um jornalista se especialize mais em determinado segmento de informática. E é possível também que o jornalista trabalhe com outros profissionais, formando equipes, não só para apurar informações, que é a ideia do jornalismo de precisão, como também do ponto de vista de integração com profissionais.
Esse programa foi produzido e editado pela aluna Dini Carla Moraes para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 do curso de Jornalismo.
Locução, Ana Paula Lacerda, Dini Carla Moraes e Mário Coelho Júnior.
Universidade Federal de Santa Catarina, dezembro de 1999.